בעזרת השם, דף חפטי, תדעת בזבחים, עולה פסועה, בהבין זו עבודה, שלום עליכם. סתם מוזדף חפכי, תמות בית, נדעס מה פרימירה לינה, ג'יבאשו, אלא מערב הנומיו דלינה. Estamos no meio de um assunto de Hutzles Manu e Hutzlim Kumu. Vamos revisar. O coelho, por exemplo, ele abateu o sacrifício com a intenção de comer a carne depois do prazo permitido. Ou jogar o sangue no altar depois do prazo permitido. E assim por diante, esse é um pensamento de Hutzles Manu. O sacrifício se invalida, é pigur, e quem come a carne desse sacrifício tem o castigo de karet. No caso de Hutzlim Komo, a lei é diferente. O Kohen abateu o sacrifício para, por exemplo, queimar a carne fora do Bet HaMikdash, num local proibido. Hutzlim Komo. O sacrifício também se invalida, mas não é pigur. Quem come a carne desse sacrifício não tem o castigo de karet. E a questão é de onde se aprende isso? De onde se vê da Torá essa diferença entre Hutzlim Manu, que é pigur e tem o karet, e Hutzlim Komo, que não tem o karet. Então, vimos várias tentativas no shiur passado, mas a Gemara rejeitou todas as provas. Então, ela amarava, a prova final é de Rava. Kulu mikra li ratia. Toda a prova é do mesmo pasuk, um pasuk longo. Rava vai explicar palavra por palavra esse pasuk. Dichtiv, reachol e reachê. Beste achilot da katum medabê. A Torá menciona dois consumos, reachol e reachê. Então, echad achilat adam e echad achilat mizbech. Para dizer que se o Kohen pensou sobre achilat adam ou achilat mizbech, o sacrifício se invalida. Ou seja, achilat adam é o consumo da pessoa. O Kohen, por exemplo, abateu o sacrifício para que a carne seja comida depois do prazo permitido. Então, esse é um pensamento que invalida o sacrifício por causa de achilat adam, que ele pensou sobre o consumo da carne que a pessoa vai comer. O caso de achilat mizbeach é o consumo do altar. O sacrifício ser queimado no altar é um consumo do altar. Ou o sangue ser jogado no altar também. Então, se o Kohen abateu o sacrifício com um pensamento inválido sobre achilat adam, o consumo que a pessoa vai comer, ou que o mizbeach vai consumir, o pensamento inválido invalida o sacrifício. E pensar zevach shlamav. O pastor menciona zevach, que é uma referência a qualquer sacrifício, depois menciona o shlamim. Shlamav, para que escrever dessa forma? Zevach shlamav. Então, mas shlamim mefaglim ou mitpaglim, avkol mefaglim ou mitpaglim. A Torá veio limitar essa lei do pigur. A lei do pigur não se aplica em todos os sacrifícios. Ou seja, se o sacrifício é como o shlamim, sim. Se não é, não. Então, no shlamim, temos o sangue que é jogado no altar. Esse é um matir. E temos o nitar, que é o resto do animal. Por exemplo, a carne que é comida. É o nitar. O matir é o que valida. E o nitar é o que se permite. Quando o sangue, o matir, é jogado no altar, então a carne se permite. O dono pode comer a carne, por exemplo. Então temos essas duas categorias no shlamim, matir e nitar. O sacrifício de hatat, por exemplo, também tem o sangue que é jogado no altar, e a carne se permite, o Kohen pode comer a carne do hatat. Então, sacrifícios desse tipo, que tem esses dois componentes, o que valida e o que é permitido, nesse tipo de sacrifício tem a lei do pigur, que se o Kohen tem uma intenção inválida, o sacrifício se invalida. Mas no caso de um sacrifício que não tem essas duas partes, matir e nidar, por exemplo, minhat havitim, é um sacrifício de minhá, de farinha, que o Kohen Gadol sacrificava todos os dias. Toda a farinha era queimada. Não tinha uma parte que é sacrificada e o resto é permitido. Toda a farinha era sacrificada. Então, além do pigur, não existe nesse tipo de sacrifício ou outros que não têm essas duas partes, como o shlamim. Shlishi zehut lezman. O posso mencionar shlishi, que é o prazo máximo do consumo da carne. Então, a Torá vem dizer essa lei de Hutzlis Manu. O Kohen abateu o sacrifício, por exemplo, com a intenção de queimar o sacrifício depois do prazo permitido. Ou comer o sacrifício depois do prazo permitido. O sacrifício se invalidou. Então, da palavra Shlishi, que mencionou o prazo máximo, a Torá veio dar, fazer essa referência à lei de Chutz Lizmanu. Lo yiratze, que é arzad kasher, que é arzad pasur. Mas arzad kasher, ad shakriv kol matira, vaf arzad pasur, ad shakriv kol matira. O pasur menciona que o sacrifício se invalida, diz lo yiratze. O ritsui se refere a quando o sacrifício se conclui, quando o sangue é jogado no altar. Então, a Torá veio dizer ali do que o sacrifício se invalida e menciona esse ato de jogar o sangue no altar, para dizer essa lei. Assim como no caso de um sacrifício válido, o dono recebe a sua capará, a sua expiação, quando o sangue é jogado no altar, também no caso de um sacrifício inválido, o sacrifício só se invalida na prática como pigur, quando o sangue é jogado no altar. Ou seja, o Kohen bateu o sacrifício com a intenção de fazer algo depois do prazo permitido. Então, quando o Kohen vai jogar o sangue no altar, aí o sacrifício se torna pigur. Antes disso, não. Depois que o Kohen jogou o sangue no altar, aí vem alguém e comeu a carne do sacrifício, tem o castigo de careta. Mas antes do Kohen jogar o sangue no altar, vem alguém e comeu a carne do sacrifício, não tem o castigo de careta. O sacrifício não se torna pigur até que o Kohen jogue o sangue no altar. Então, por exemplo, se o Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de Pigur Chutzlis Manó, por exemplo, ou Chutzlim Komó, e o sangue do abate caiu no chão, o sangue não foi jogado no altar, então o sacrifício não é Pigur. Vê alguém comer a carne do sacrifício, não tem o careto. Hamakriv, Beakravá Unifsar, Veron Unifsar Bashlishi. Torá fala Hamakriv, uma referência ao serviço do sacrifício. Torá veio dizer, o sacrifício se invalida por causa de um pensamento, uma intenção inválida do Kohen. Aí o sacrifício se invalida. Mas, digamos que o Kohen sacrificou o sacrifício corretamente e, depois do prazo permitido do consumo do sacrifício, veio o dono e comeu o sacrifício. O sacrifício foi correto. O dono comeu a carne do sacrifício depois do prazo permitido. O sacrifício não se invalida retroativamente. O sacrifício continua válido, o dono pecou. O sacrifício se invalida no momento do sacrifício. Por isso dá falar Makriv referente ao ato do sacrifício. Otô, Bezeba Hakatu Medaber, Vena Medaber Bakoen. Então fala Otô, o sacrifício se invalida por causa do pensamento errado do Kohen. Mas o Kohen não se invalida. O Kohen sacrificou, teve um pensamento errado, o sacrifício se invalidou, mas o Kohen continua válido. O Kohen pode continuar servindo no Beit HaMikdash. A Torá fala, o Tô, dizendo que só o sacrifício que se invalidou. Lo yechashev, lo yarev o machshavot acherot. A Torá fala, lo yechashev. O que a Torá veio dizer é a seguinte lei, que o sacrifício se torna pigur quando o Kohen teve só o pensamento de pigur, ou seja, o Kohen, digamos, abateu o sacrifício com o pensamento de Chutzlis Manó, o sacrifício se invalidou por causa desse pensamento de pigur. Então o sacrifício se tornou pigur e quem come a carne tem o caret. Mas se, digamos, além desse pensamento de pigur, o Kohen teve um outro pensamento inválido, então o sacrifício não é pigur. Digamos que o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de jogar o sangue depois do prazo permitido. Um pensamento de pigur. Depois o Kohen recebeu o sangue do abate, fez Kabbalat Dam, com o pensamento de jogar o sangue fora do Beit HaMikdash. Pensamento de Chutz Lizmanu. O sacrifício não é pigur. Quem come a carne não tem o karet. Porque, como eu digo, faz alguns dapim, o sacrifício é pigur se o sacrifício se invalidou por causa do pigur. Mas nesse caso que a gente mencionou, mesmo que não fosse o pensamento de pigur, o sacrifício se tornaria inválido por causa do outro pensamento de Chutz Limkomó. Então, o sacrifício não se invalidou por causa do pigur, porque mesmo que não fosse o pigur, estaria inválido mesmo assim por causa do pensamento de Chutz Limkomó. Então, nesse caso, o sacrifício não é pigur. Pigur ze Chutz Limkomó. Eu posso mencionar outra vez que o sacrifício se invalida. Já sabemos que se invalida com esse pensamento de Chutz Lizmanó. Então, terá que dizer a lei de Chutz Limkomó. O Kohen abateu, digamos, com a intenção de fazer algo do sacrifício fora do Beit HaMikdash. O sacrifício também se invalida. יהיה מלמד שמצטרפים זה עם זה. מודרלה, יהיה זה רפרי טנטו החוץ לזמנו כואנט החוץ למקומו. זה לא פרוג'ים הפרמה ג'נריקה. Então, que trave eu dizer o seguinte: se o Kohen abate o sacrifício com a intenção de comer um kazait fora do Betamigdash, o sacrifício se invalidou. Mas se o Kohen teve a intenção de comer menos do que um kazait, menos do que 30 gramas aproximadamente fora do Betamigdash, o sacrifício não se invalidou. As leis dos alimentos da Torá se referem ao kazait no mínimo, esse volume mínimo, o shiur. Se o Kohen, ele teve o seguinte pensamento, ele vai comer metade de um kazait fora do Beit HaMikdash, metade de um kazait depois do prazo permitido. Mesmo que ele tenha um pensamento de chutz lezmanó com meio kazait, um pensamento de chutz lezmanó com meio kazait, os dois meio kazait se somam. Na prática, ele teve uma intenção inválida sobre um kazait inteiro. Esses dois meio kazait se somam, o sacrifício também se invalida. Aí a Torá menciona o karet, a Torá fala na sequência, avonatissa, como a gente menciona, vai ver na sequência melhor. A Torá menciona o karet, porém no singular, mimeno. Em um desses casos, ou chuslesmano, ou chuslemkomo, quem come a carne do sacrifício tem o castigo de karet. Veis ezê, qual é o caso que tem o karet? Chutzles manon. É o caso de chutzles manon. De gamar avon avon minotar, de dam ele bezav. Como a gente viu no show passado, desse pasuk, avonatissa, e neve jocher de menon, avonatissa, tem uma quezera chamada aqui para o pasuk de um outro trecho do notar. Revisando, se passa o prazo máximo do consumo do sacrifício, então o sacrifício se torna notar. Então é proibido comer a carne. Quem come tem o castigo de karet. O pasuk fala lá avonoissa. E aqui avonatissa. Tem uma gzera shavá. Associamos os dois trechos. Assim como lá tem o karet, aqui também tem. Então, falando o caso desse pasuk, que a Torá diz, nesse caso tem o karet, no outro não, se refere a chutzlesmano que tem o karet, chutzlem como não. Porque chutzlesmano parece com a proibição de notar. Nos dois casos se refere ao prazo máximo do consumo. Então, no caso de Chutzles Manu, que parece com o notar, é o caso que se associa ao notar, que também tem o karet. No caso de Chutzles Komo, que é diferente do notar, não tem o karet. Então, essa é a fonte final, fala aqui, como Rava disse, que no caso que o Kohen abateu o sacrifício e teve a intenção de, digamos, queimar o sacrifício depois do prazo permitido, o sacrifício é pigul, quem come tem o castigo de karet. No caso de chutzlem komo, referente a fora do Betamigdash, não tem o karet. Amale Rafa Padrava. Pergunta Rafa Padrava. Lididach, Shlishine, Parashat, Doshim, Tiu, Maidar, Shatpe. Fala Rafa Padrava, se Rafa aprende tudo isso do mesmo passuco, por que a Torah repete Shlishin num outro passuco? E a Holi Acheba é uma Shlishin outra vez. No trecho de Kedoshim Tiyu. O que a Torá veio acrescentar com isso? Ma'umi ba'ale le'makom she'meshulash bedam, bebasar ou be'emuri. Falava, o que o pasuk veio falar, Shlishin, no trecho de Kedoshim, é para falar uma outra lei. Uma lei referente a Chutzlim Komo. Antes da construção do Mishkan, do tabernáculo, a pessoa podia sacrificar um sacrifício numa bama, num altar particular dele. Então, fora do Beit HaMikdash, fora do Mishkan, temos uma situação de Meshulash Bedam, Basar e Emuri. A pessoa podia, antes da construção do Beit HaMikdash e do Mishkan, podia jogar o sangue do sacrifício no altar particular dele, na Bama, queimar o sacrifício lá, comer o sacrifício fora do Beit HaMikdash também. Então, no momento que o Beit HaMikdash foi construído, o Mishkan foi construído, então se proibiam de sacrificar fora do Beit HaMikdash ou do Mishkan. Então, se a pessoa abateu o sacrifício com a intenção de, digamos, jogar o sangue fora do Beit HaMikdash, o sacrifício se invalida, chutzlem komo. Porém, se o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de comer a carne dentro do Eichal, dentro da sala sagrada do Beit HaMikdash, o sacrifício não se invalida. Porque nunca era permitido comer carne de sacrifício dentro do Eichal. E sacrifícios não são queimados lá. Sacrifícios de animais são queimados no Nazará. Então, somente se o Kohen tem intenção de Chutz Limkomo, para fazer algo do sacrifício fora do Beit HaMikdash, que uma vez era permitido sacrificar, agora é proibido. Então, a pessoa que teve a intenção de fazer algo do sacrifício fora do Beit HaMikdash invalidou o sacrifício. Já no caso do Eichal, nunca era permitido comer lá sacrifícios, e sacrifícios de animais não são queimados lá. Então, se o Kohen abateu o sacrifício para fazer algo dentro do Eichal, o sacrifício não se invalida. Essa lei se aprende em Shlishi, tem que ser um lugar que é Meshulash Bedam, Basar ou Beimuri, que se revela fora do Beit HaMikdash. Então, pergunta, tempo claim Krakam, e Meachol, e Achem, e Dab Kerakam, na Belashon Shlishi? Pergunta, por que precisamos desse pasuk do trecho de Kedoshim para dizer essa lei de Makom Meshulash? O primeiro pasuk, o pasuk que Rava trouxe, também mencionou Shlishi. Quando vai dizer o prazo máximo do sacrifício, diz Shlishi. Podia falar outra coisa, podia falar Revi. Então, se vê essa dica, que a lei de Chutz Limkomo só existe se a intenção do Kohen foi de fazer algo do sacrifício numa Makom Meshulash, ou seja, fora do Beit HaMikdash. Por que Rava tem que aprender isso do segundo passo do trecho de Kedoshim? Amar Ravashi, Amrita Leshmata Kamed Rav Matna. Disse Ravashi que ele mencionou isso para Rav Matna. Amar Lei, respondeu Rav Matna. Ime atamava mina shlishi prat, pigur klal, menasa klal musafa la prat, veitrabu sham mekomot. Fala Rav Matna o seguinte, se fosse só o primeiro passo, Torá fala shlishi, mencionando essa lei de Makom Meshulash, uma dica para isso. Torá especificou, somente se a pensamento de Chutz Limkomo foi de fazer algo do sacrifício fora do Beit HaMikdash. Depois a Torá generaliza, pigur. Então temos um prat, uma linguagem específica, depois uma linguagem genérica, prat e klal. Quando temos um prat e um klal, então, e trabuchar mekomot, ia dizer que não só num caso desse de Chutz Limkomo o sacrifício se invalida, em qualquer caso o sacrifício se invalida. Se fosse o primeiro passo que ia falar que tem um prato e um klal, e também se o Kohen abateu o sacrifício para comer dentro do Eichal, ia dizer que o sacrifício também se invalida. Kamashma, por isso Rava aprende do segundo passo, o passo de Parashat Kedoshim, que lá a Torá só fala o prato, só menciona Shlishi, não fala depois de uma forma genérica. Então se vê que somente se o Kohen abateu o sacrifício para fazer algo fora do Beit HaMikdash, o sacrifício se invalida. Dentro do Eichal, não. Continua, está na palavra aberta. Vem me achol e achem, me pisar e zevach shlamav. O passo que a gente viu antes. Amar a beleza, falar a beleza. Kofos necha lishmoa. Preste atenção. Falar a beleza. Vem me chashev lechol mi zivcho bema shlishi. Akatum medaben. Uenu ela beuchem mi zivcho leoma shlishi. Pergunta a beleza. O que o passo veio dizer? Vem me achol e achem beoma shlishi. O sacrifício se invalida. Por quê? Será que o Passuk veio dizer, como a gente falou antes, que o Kohen abateu com a intenção de comer depois do prazo permitido, por isso o sacrifício se invalida? Porque por causa do pensamento do Kohen na hora do sacrifício, será que isso que a Torá veio dizer? Ou será que a Torá veio dizer outra coisa? O Kohen sacrificou o sacrifício de forma válida e passou o prazo máximo do consumo, o dono comeu o sacrifício se invalida retroativamente. Talvez isso que a Torá veio dizer. O sacrifício foi sacrificado da forma correta, passou o prazo máximo do consumo da carne e o dono comeu. Então talvez isso que a Torá veio dizer, o dono comeu depois do prazo, o sacrifício se invalida. Fala beleza da Marte. Achar sheu mukhshar yachzor veipasel. Fala beleza que não. Não pode ser. O sacrifício foi feito da forma correta, é válido. Não pode ser que vai se invalidar retroativamente depois que o dono coma depois do prazo. Não faz nenhum sentido falar a beleza. O sacrifício foi feito da forma correta, não se invalida mais. Mas o Rebbe Akiva, ele não tinha o bezav, zavav, shomer, tem um keregedion, shebe rescatara, bekeva shereu, satru, apatal, titmalze, shav, bicho, uxar, shakzor, e passer. Para o Rebbe Akiva, qual o problema? Talvez isso que a Torá veio dizer. Olha só a lei da purificação do Zav, por exemplo. A pessoa, ele viu um corrimento impuro. Ele está impuro em impureza de Zivá. Se ele vê isso dois dias seguidos, ele tem que ter 7 dias de purificação. Digamos que os 7 dias, ele não viu nenhum corrimento impuro. No 7º dia ele foi no mikve, está esperando o pôr do sol para se purificar, e ele viu o corrimento impuro. Então ele se impurifica retroativamente. Todos os 7 dias de purificação dele foram cancelados. Mesmo que ele não viu nenhum corrimento impuro nos 7 dias, nos primeiros 6 pelo menos, ele foi no mikve no 7º, depois viu um corrimento impuro, todo esse processo de purificação foi cancelado retroativamente. Ele tem que começar os 7 dias de purificação outra vez. Então, por que não falar a mesma coisa no caso do sacrifício? O sacrifício foi feito de forma correta. Depois do prazo permitido do consumo da carne, o dono comeu. Então, talvez eu tenha a ver dizer que o sacrifício seria inválido. Por que não? Amar... Amar beleza. Areu omer amakriv, bexata kravau nefsaver nefsaver bashlishim. Falei, beleza, eu tenho a falar amakriv. O sacrifício se invalida na hora do sacrifício. Não depois que passa o prazo máximo. O dono comeu depois do prazo máximo, o sacrifício não se invalida retroativamente, se foi sacrificado da forma correta. Pergunta. O eno omer amakriv, ela zekoer amakriv. Talvez que a Torá veio falar amakriv, não é como o Rabi Eliezer disse. Talvez a Torá veio dizer que o makriv, o coer que pensou errado, se invalida. Talvez que a Torá veio dizer, o coer sacrificou com uma intenção errada, ele se invalidou. Não pode mais trabalhar no Betamidash. Talvez isso que a Torá veio dizer. Fala a beleza que Shu Omer Oto Bezevach Umedaber. Vira Umedaber Mekoe. Então vai falar Oto. O sacrifício se invalida. Não o Koe. Então quando a Torá fala Makriv, se refere ao momento do sacrifício. Porque que o sacrifício se invalida nesse momento por causa da intenção errada do Koe. Benazai Omer fala Benazai. Oto Matramudoma. Por que a Torá fala Oto? לפי שנאמר לא תאחר לשלמו יכול אף מאחר נדרו ולא ירצה. Eu poderia pensar o seguinte: a pessoa prometeu trazer um sacrifício para o Beit HaMikdash, digamos que ele prometeu antes de Pessach, então ele tem que sacrificar, cumprir a promessa dele antes que passem 3 regalim, 3 festas. Se passou Pessach, Shavuot, Sukkot, ele não sacrificou, ele transgrediu a proibição de Baal Teacher, ele atrasou o cumprimento da promessa dele. Fala Benazai, será que ele pode ainda sacrificar esse sacrifício? Ou será que não? O sacrifício já se invalidou. Então, todo mundo fala, Oto Beloiratze, vena me achelidro Beloiratze. Fala Benazai, agora fala, Oto, o sacrifício se invalida por causa de um pensamento errado do Coen. Mas, num outro caso, por exemplo, nesse caso que o sujeito atrasou 3 regalim, não sacrificou ainda, ele pode sacrificar ainda, mesmo que ele pecou. אחרים אומרים, פעלה אחרים, לא יחשב במחשבה הוא נפסה, ולא נפסה בשלישי. פעלה אחרים, תרפה לא יחשב. או סג'ה, חפרינג'ה הוא פנסמנטו דו כהן, הוא סקריפיס אינבלידה פורקה זאת האינטנסון אחד דו כהן. מייסיו כהן סקריפקו דה פורמה סרטה, יפסו פרז מסימו דו קונסומו דו סקריפיסיו, יאיו דו נקומיו, הוא סקריפיס נומס אינבלידה, חטרו עצ'רמית של המפרע. Perudo, Benazai de Bezevach Gadol Medaber Veno Bekoen Minale. Vimos antes, está na cama da palavra Oto. A gente vê que o sacrifício se invalida e não o Koen. Benazai usou essa palavra Oto para dizer que o sacrifício não se invalida se a pessoa atrasa o cumprimento da promessa dele. Então, de onde Benazai aprende que o Koen não se invalida? Então, Iba Etemanav Kalemi de Aheri. Uma resposta é que Benazai sustenta como Aheri, ou seja, Aherim disse que se o Kohen pensou um pensamento inválido, o sacrifício se invalidou. Mas se o Kohen sacrificou da forma correta e passou o prazo máximo do consumo da carne e o dono comeu mesmo assim, o sacrifício não se invalida. Então, Benazai concorda com essa explicação. Então, com certeza, quando o Kohen ele tem uma intenção errada, o Kohen não se invalida. O sacrifício que se invalida. Aí a Torá fala que se o Kohen sacrificou da forma certa e passou o prazo máximo do consumo e o dono comeu, o sacrifício não se invalida. Óbvio que isso se refere ao sacrifício. Não, pode, não teria nenhuma hipótese de dizer que se o Kohen sacrificou da forma correta, passou o prazo máximo do consumo e o dono comeu, e o Kohen se invalida. não teria nenhuma hipótese de dizer isso, que o Cohen se invalida porque o dono comeu o sacrifício depois do prazo. Então, quando a Torá fala que sim se invalida, quando o Cohen tem uma intenção inválida, sim se invalida, se refere ao sacrifício que se invalida. Aí a Torá fala que o sacrifício não se invalida numa situação que o sacrifício foi da forma correta e o dono comeu a carne depois do prazo. Porque se a Torá tivesse dito que quando o Cohen tem a intenção errada, ele se invalida, então não tem nenhuma hipótese de dizer que se o Cohen sacrificou da forma certa e passou o prazo máximo do consumo e o dono comeu, o Cohen se invalida. Então não tem que dizer isso. Então o Nachirim explicou o pastor Loei Hashé para dizer que quando o sacrifício foi da forma correta, não se invalida, se refere ao sacrifício próprio, o animal não se invalida, se o dono comeu depois do prazo permitido. Uma outra fonte, a linguagem de Iritsui, Hartzaa, se refere ao sacrifício válido. O sacrifício não é válido. Um termo que não se refere ao Kuen. Não se refere ao Kuen se invalida, porque a Torá teria usado uma outra linguagem de Halal, por exemplo. A Torá usa a linguagem de Iritsui para se referir ao sacrifício que se invalidou por causa da intenção errada do Kuen. Benazá aprendeu da palavra otô, que se a pessoa prometeu trazer um sacrifício e passaram três festas, ele não trouxe, ele pode trazer ainda, mesmo que ele pecou. Pergunta que já sabemos disso do que disse Acherim. Então ela fala: Acherim omrim, yachol ye behor, sheivrash nato, kepsule amugdashim veipase. Pergunta Acherim. O que acontece no caso do sacrifício do primogênito? Ou seja, quando nasce um filhote primogênito de um animal kasher, então o Behor tem que ser sacrificado. O dono tem que sacrificar no primeiro ano de vida do animal. Se passa o primeiro ano, o animal fez aniversário, então o dono, ele atrasou o sacrifício. Ele pecou o pecado de Baal Teacher. Pergunta a Herim: será que ele pode sacrificar ainda? Ou será que esse sacrifício se invalidou? Tem um passo e menciona o sacrifício do animal primogênito. E menciona também o segundo dízimo, Maser Sheni. O segundo dízimo da safra, que a pessoa tem que comer em Yerushalayim. Torá menciona no mesmo passo as duas coisas, para a gente fazer um equeixo. Assim como o Maser Sheni não se invalida se passa um ano, assim também o sacrifício do primogênito não se invalida se passa um ano. Então, se vê que mesmo que o dono pecou Baal Teacher, atrasou o sacrifício, ele pode sacrificar ainda. Então, se vê daqui que também se a pessoa promete e ele não traz o sacrifício dentro de três festas, ele pode sacrificar ainda, mesmo que ele pecou o pecado de Baal Teacher. Por que Benazai tem que aprender isso, a palavra otô? Mas isso é recém necessário. Sagada de Hamina, Hanemile Behor, de Lambaratzal, Avalkodashim de Nearzanino, Emaloliratzu. Eu não saberia, não poderia deduzir uma coisa do outro. Se tu já tivesse dito que essa é a lei no caso do sacrifício do primogênito, eu poderia pensar errado. Que a lei só se aplica nesse caso. Porque quando a pessoa sacrifica um animal primogênito, esse sacrifício não tem nenhuma função para a pessoa. Ele não recebe nenhum perdão, nenhuma capará. É uma mitzvah que ele tem de sacrificar. Então eu poderia pensar, nesse caso, passou o ano e ele pode sacrificar ainda. Mesmo que ele atrasou, pode sacrificar. Poderia pensar errado, que no caso de um outro sacrifício que tem uma função para a pessoa, uma arzaá, ele recebe uma capará, por exemplo, se ele atrasou, poderia pensar que não pode sacrificar mais. Poderia pensar que uma vez que ele atrasou o sacrifício, não tem como fazer essa função, esse perdão para a pessoa, essa capará, porque ele atrasou. Então poderia pensar que o sacrifício se invalida. Lembrazai diz na palavra otô, se vê que não se invalida. Kamashmala. Pergunta da Kati, meata mnafka. Outra pergunta. Temos um outro passo para a mesma coisa, aparentemente. A pessoa atrasou o sacrifício, ele pecou. O sacrifício continua válido. Problema na pessoa, mas não no sacrifício. Ele pode sacrificar ainda o animal. Então, outra vez a mesma coisa. פרקית אנדוס פסוקים. אבל בן עזאי, הוא מבעל לב, והיה בכחת ולא באשתך חת. חוי בן עזאי, איזה פסוק, והיה בכחת ולא לזה אומרות רק איזה. סגל עד החמין, הוויל ואמר רבי אלעזר ואיתים על רבי אוכנה. מדי עסוק ניסי רבי אלעזר או רבי אוכנה. אין אשתו של אדם מתה, אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו. שנאמר, אם אין לך לשלם, למה יקח משלבך מתחתיך? סבדו פסוק דו משלי, פלש שלמה המלך, כיסא פסוח חובו, אינם תנג'יירו פרד דבובהו חובו, אינתם לא עלינו, היספוס דו פסוח פלש אין תזדותי פודר. Então, daí a volta de Baltacher não é mesmo. Poderia pensar que se o sujeito atrasou o sacrifício, ele prometeu sacrificar e atrasou três festas, você poderia pensar que nesse caso também a esposa falece antes do tempo. Kamal Shema fala outra que não, vai bechachet. Somente o marido vai ser castigado, não a mulher. Então, Benazai interpreta assim o pasuk da palavra Otô, diante ele aprende a lei que o sacrifício que foi atrasado não se invalida. קוטיפס, אחרים אומרים, במחשבה הוא נפסר ולא נפסר בשלישי. יש אחרים, כמו אינטיביום, הוא סקריפיסו סינבלידה, סיוקוונטי ומאינטנסון אחד על אורתו סקריפיסו. מה סיוקוונט סקריפיקו את הפרמה סרטה, פסו פרזו מסימו דו קונסומו דה קרני, יודון לא קומיום בזמן סין, הוא סקריפיסו נאום סינבלידה חטרו עציבאמת. הוא דו נאום תנתרזם עם אותו סקריפיסו, פרסאי דה אובריגסו, זה עשה יום. אינדאום, אחרים, הפרימיום איסו דקטרפה לא יחשב. Vimos que Rabi Eliezer aprendeu do que a Torá fala, Makrif. Então, ver a beleza do Yehashev, mas é a vida. O que Rabi Eliezer faz com o Yehashev? O Mibai vai ler aqui de Rabi Anai. Ele vai interpretar o passo como Rabi Anai. Lemar Rabi Anai, como disse Rabi Anai. Minai na Makshavot, que é o Tzio Tzumizu, que nem a Lo Yehashev, Lo Yarebo, Makshavot Akhirot. Foi Rabi Anai, o passo do Yehashev, veio dizer Lo Yareb Makshavot. Ou seja, se o Kohen invalidou o sacrifício só por causa do pensamento de Pigur, aí o sacrifício é Pigur. Então, se o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de comer a carne depois do prazo permitido, é Pigur. Mas, se na hora que o Kohen recebeu o sangue do abate, ou em outra etapa do sacrifício, ele teve um outro pensamento, de, digamos, queimar a carne fora do Betamidas, Huslim comum. Então, o sacrifício se invalidou, mas não exclusivamente por causa do pensamento de Pigur, de Chutz Lizmano. Porque mesmo se o Kohen não tivesse tido o pensamento de Chutz Lizmano, o sacrifício se invalidaria mesmo assim, por causa do outro pensamento de Chutz Lizmano. Então o sacrifício não é Pigur. Rabi Eliezer concorda que, como com Rabi Anai, que essa é a explicação do pasuk Loi Hashem, Loi Erevo Makshavot. Rav Mari Matni amar Rabi Anai. Rav Mari transmitiu o que disse Rabi Anai diferente. מיני למחשב מקודשים שהוא לוקה. כבר אמרי, אינו מג'רביאנה, תאום צווה כסיו כהן סקריפיקו וסקריפיסו, כום פנסמנטו אחדו, אלה כסטיגדנו טריבונל כום אסטיקוטלס. זאת אומרת, דומה לא יחשב, כמו תורת שבה יצדית הוא לא יחשוב. עושה, פרויבידו כהן, נאום תניה ומה אינטנסון אחד נורדו סקריפיסו. סריטה ולטרזדיו עשה פרויביסו, אלה שקוטשדנו טריבונל. אמר לי רבה של רב מרי, פירוד רבה של רב מרי. לאו שאין בו מעשהו, וכל לאו שאין בו מעשה, אין לו קים עליו. פרא רש"י, פורקי הוא כהן שקוטיאדו? הוא כהן נאו פקו כמומטו קורפוראו, נאו פקו כמומעשה. קונפורמי ההלכה, הפסוי כסטיגדו נוטריבונל כו אסטיקוטדו, סני פקו כמומטו קורפוראו, דפורמה עציבה. עקי הוא כהן, אלי סקריפיקו, קונטנסמנטו אינבלידו. פורקי נאו כסטיגדו נוטריבונל, נאו פקו כמומטו, מה זה רב יהודאי, דמה לאו שאין בו מעשה לא כן עליו. פאר רב מרי כי רבי ינאי ואי כמו רב יהודה, רב יהודה שיסקוטי כאיסו, פאר רב יהודה, כי סי הפסוע פקה, מזמו כנאו פקו כמו אטו קורפורל, אלא כסטיגדו נו טריבונל, תו רבי ינאי סיגו ואיזה אופיניה, ג'יסק יו כהן כי פקו כמו פנסמנטו, אלא כסטיגדו נו טריבונל סי. איסו פאר לינא פרמוס הכי פורוש, נו פרקומי אמונו במשנה, כי באינטרנו פרוסימו דף תמי, e vamos entender melhor as leis que a gente mencionou até agora de Pigur, quando o sacrifício se invalida, algumas leis referentes a Tmurá também, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, ve amém.